escuto muito time de desenvolvimento, time de produto, time de design. Quando alguém me fala isso, morre uma estrela no céu, porque a gente já sabe que ali não tem um time. Não tem time. Time são pessoas com papéis diferentes, responsabilidades diferentes, olhando para o mesmo lugar que se confiam.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Mais uma vez aqui com o Vinição. E aí, Vinição, tudo bom?
E aí, pessoal, tudo bom?
Vamos lá.
Então, hoje nós vamos fazer um episódio muito relacionado à gestão de produtos. A gente sabe o quanto que é importante, quanto que essa disciplina é importante, o quanto que é importante para um time ágil gerar valor, né? Na verdade, todo o movimento aí do agilismo é para criar times que realmente gerem valor, né? E que possam contribuir decisivamente para isso. E a gente quer entrar um pouquinho mais a fundo nisso, discutindo quais são as responsabilidades do time na gestão do produto. Se essa responsabilidade, às vezes, não fica concentrada demais só no PO ou só no Product Manager, como é que ela se distribui pelo time, como é que todo mundo contribui junto e como é que, ao mesmo tempo, cada um exerce a sua especialidade, mas está todo mundo ali no mesmo jogo, né? Que é o jogo de gerar valor, né? Eu diria que esse que é o grande objetivo. Então, isso nós estamos com uma turma boa aqui, uma turma grande, e eu vou pedir para cada um se apresentar, como a gente faz usualmente aqui nos Agilistas, começando aí pelo Paulo Schiod. Tudo bom, Paulo?
Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Schiod. Acho que quem acompanha os Agilistas já deve ter ouvido esse meu oi em algum dos milhares de episódios muito bons aí. Paulo Schiod, do Project Gurus, óbvio, claro. E os Agilistas, DTI, teve a insanidade de chamar eu para esse episódio. Então, não sei o que vai sair disso, mas eu estou aqui. Espero contribuir nessa discussão aí.
Excelente. Esse é o mindset bom de não saber o que vai sair, porque a gente fica bem alinhado.
Tudo bem.
Estamos aqui também com o Pablo Silva. Tudo bem, Pablo?
Tudo ótimo, gente. Um prazer estar aqui. Primeira vez participando. Não sou igual o Paulo, tão famoso, que vem participa de todos os podcasts do Brasil aí. Eu tenho trabalhado com produto há um tempo. Acho que vai ser legal contribuir... falar um pouco da minha visão sobre times, né? Particularmente tenho formado times aí de produto por uns 5, 6 anos. Vai ser da hora e também não sei o que vai sair.
Ó, vou chamar agora então a Evilane. Você falou que... Se você é presente, fale como que você é normalmente chamada, que eu passo a te chamar assim a partir desse momento. Vamos ver se ela é mais uma que não sabe o que vai sair ou alguém aqui sabe o que vai sair, né?
Olá, pessoal. Sim, meu nome é Evilane, mas a maioria das pessoas me chamam de Evi, é meu apelido oficial aí. Então, fiquem à vontade de me chamar de Evi. Eu sou Product Designer, desde 2018 eu atuo como Product Designer, apesar de ser formada em Direito, então eu venho de uma transição de carreira muito bacana aí, que agregou bastante, eu vejo assim, que agrega até hoje no dia a dia. Eu passei pela Vindi, passei pelo PicPay, conheci Pablo no meio do caminho e é por isso que a gente está aqui juntos e atualmente trabalho como consultora de Product Design em uma empresa chamada Vinta, que é uma empresa brasileira que é focada no mercado dos Estados Unidos. Mas basicamente é isso, eu venho aqui também sem saber o que vai sair e a ideia é compartilhar mesmo as experiências e um pouco a visão de designer, né?
Excelente, finalmente o Lucas é um que vai ter que falar, que alguém vai ter que falar que sabe que vai sair, Lucas, senão...
Senão a gente vai começar a ficar preocupado aqui.
Bom dia, boa tarde, boa noite, realizando um sonho de falar essa chamada aqui agora no episódio, né? Meu nome é Lucas Campreguer, sou dev aqui na DTI já faz 3 anos. Estou para representar a nação dos devs aí, né? Espero poder representá-los bem. Não sei o que vai sair também, mas espero representá-los bem nessa conversa de produto, senão não vou conseguir voltar para o time.
Então, pessoal, para a gente começar a conversa aqui, eu queria começar perguntando para o Pablo, né? De estar acostumado a formar times há alguns anos, né? E muito nessa toada aí de gestão de produtos, né? Quais são as responsabilidades em geral relacionadas à gestão de produto, para depois a gente poder, né, discutir quais são as responsabilidades de cada membro do time, né?
Perguntou direto para mim. Cara, eu resumo muito isso aí. Para mim, a responsabilidade do time de produto é entregar algum resultado que a empresa está esperando. Eu sempre resumo nisso, assim. Uhum. O meu ponto é, produto para mim é meio. que a gente escreve lá, software, o programa que a gente escreve, o produto que a gente escreve, é meio para atingir algo que a gente quer, e não exatamente o que o time quer, mas o que a empresa decidiu que é bom para o negócio, né? Então, a principal responsabilidade do produto, do time de produto, é, de fato, entender qual é a sequência de valor que ele entrega para o usuário através de produto, mas pode ser, sei lá, através de um processo, pode ser através de algo que nem seja software, ao ponto de eu gerar valor e impacto na vida do usuário, e o usuário, então, dar o suave dinheirinho dele para o negócio e fazer o negócio crescer, que no final das contas esse é o objetivo para o qual uma empresa está lá, né? Ela causa impacto no mundo, mas ela espera lucro. Aí, depois a gente vai falar sobre os papéis, mas a principal responsabilidade, eu resumo bastante mesmo, porque para mim é isso, né?
Isso é curioso, né? Porque isso é uma outra forma de falar, para não se apaixonar pela solução, né? Mas pelo problema, né? Digamos assim, né? Porque quando a pessoa esquece que o produto é um meio ali, né? Para resolver algum problema, né? Acho que isso é muito fácil de acontecer, né? Você realmente fica impecável. Eu acho que talvez seja a fonte dessa discussão nossa, né? É fácil cada um estar impecavelmente trabalhando com a sua disciplina, mas perdendo a visão do todo, né? Ou a visão do para que estamos realmente ali, né? Estamos ali para poder gerar valor ou para resolver um problema, né? E é fácil, né? Eu acho assim, tem alguma coisa na nossa psique que faz com que cada um possa fazer como se fosse o ótimo local ali e fazer muito bem o que faz. Mas aí eu pergunto então para o Paulo, gente, eu vou ficar toda hora perguntando para um, mas por favor, né, gente, vocês, né, vamos ser disciplinados dessa forma, não. Existe a responsabilidade. Aí a gente começa a pensar nas responsabilidades do time. Ela é de todos. Mas tem alguém que tem a responsabilidade de mobilizar o time para isso, enquanto os outros têm responsabilidades mais específicas?
O que eu acredito é que essa responsabilidade está muito, como você falou, né? Existem muitos lugares e muita literatura que fala que essa é uma responsabilidade de uma pessoa só. Porém, eu tendo a trabalhar e gosto de trabalhar em compartilhar a responsabilidade, né? Uhum. Não é só o papel da pessoa de produto que, se fosse alguém saboneteiro, eu falaria que a pessoa responsável em levar o time para essa direção, para essa visão, unir todo mundo num só propósito, embaixo de uma visão de produto, é a figura da pessoa de produto, o PM, o PO, ali. Mas, na realidade, o que a gente vê agora é uma conscientização de que a área de produto é uma área colaborativa. Então, a figura da pessoa de produto, ele traz insumos, ele dá um direcionamento que vem de negócio. Então, ele traz a estratégia de negócio, ele traz a estratégia de produto, ele traz a visão, ele traz o propósito. E dado isso, o time, em conjunto, de forma colaborativa, cria esse meio para chegar naquele fim que é o objetivo de negócio. No final do dia, a empresa vai olhar para a área de produto, para a gestão de produto, e vai perguntar, e aí, diminuiu o CAC? Aumentou minha receita? As pessoas devem começar a ter esse entendimento.
A gestão de produto é a própria forma de como está todo mundo atuando, né? E não que você encapsula isso numa pessoa que passa a ser a única responsável por aquilo, né? Que é a coisa que muito... O cara vira quase que um cara super poderoso, já viu? Ele é que sabe o que gera valor, ele que decide o que é prioridade, ele que... Pô, sendo que a base do ágil é a colaboração e você trazer diferentes perspectivas. E eu diria até mais, queria ver se vocês concordam, além das perspectivas que cada um traz da sua área, ele traz outras perspectivas também do próprio negócio, de tudo, porque está todo mundo interagindo, todo mundo conhecendo o contexto.
Deixa eu só complementar um negócio aqui, que o Pablo tinha falado sobre polêmica, né? Estou dizendo uma polêmica. A gente fala muito disso aqui no podcast, a gente fala muito disso aqui na DTI, tem uma crença brutal nisso, né? Diariamente aqui, eu e o Chus, a gente participa das reuniões com várias tribos nossas aqui e fala incansavelmente isso. Mas, aí é até bom para envolver o Lucas aí. É muito comum eu ver alguns times ali que, vamos supor, o time, às vezes, principalmente o time de dev, às vezes ele fica assim, deixa eu quietinho aqui codificando, não queria ter muito assim, ficar muito sabendo desse, né, desse envolvimento todo, não, porque vocês não decidem aí, e aí, o que vocês enxergam times assim também?
Gostei do que o Paulo colocou e talvez vou até jogar contra essas pessoas aí agora, Vinição, mas... Eu acho que a gente tem que ter uma operação organizada o suficiente aí.
Eu fico feliz que você joga contra isso mesmo.
É, exatamente. assim, a gente tem que ter uma operação organizada o suficiente para que os devs tenham essa liberdade de expressar e falar o que pensa, e se faz sentido ou não, e se chegar na hora da planning e eu falar, cara, isso daí não tá legal, sabe? Não vai atingir o valor que eu quero. Eu, enquanto dev, tenho que ter a liberdade de falar isso. E a operação, né, a planning, uma planning organizada que dê a liberdade até psicológica do dev colocar e se expressar ali é importantíssima nesse processo. E uma coisa que o Pablo também falou sobre entregar produto como o que a empresa está esperando também é algo questionável ali, né? Porque nem sempre o que a empresa está esperando no primeiro momento vai ser aquilo que realmente gera valor, né? Então, já vi alguns casos, ainda mais em empresas mais tradicionais, que às vezes ela está esperando alguma coisa, mas nem ela ao certo sabe o que ela está esperando, e você descobre ali no meio do caminho, até com apoio do time técnico, que o que realmente gera valor vai mais por outro lado, né? E se o dev se acomoda demais e só atende aí as demandas que estão chegando para ele, a gente pode acabar indo para uma estrada completamente diferente do que deveria, né?
Não, eu acho assim, fica muito claro, assim, só antes da Evi colocar a perspectiva dela, eu acho interessante porque, para mim, né, assim, quando o ágil surge, um time ágil verdadeiro, e é difícil pra caramba, né, ter times ágeis verdadeiros mesmo, né, por diversos motivos que a gente pode também discutir, né, é super difícil, né, mas num time ágil verdadeiro, você tem um nível de engajamento grande onde as discussões vão acontecendo e o que emerge dali é um conhecimento coletivo, sabe? E é curioso, porque assim, não pode virar uma mera terceirização, né, de o PO terceirizou para o time fazer uma coisa, aí o pessoal terceirizou para o designer fazer uma coisa, outro terceirizou, cada um fez sua parte, e aí vamos ver se deu certo, significando que o PO está especificando bem, sabe? O que? Isso é como se fosse completamente contra, né, para mim, a premissa lá do manifesto e da criação em conjunto, inclusive incremental, né? Todo mundo aprendendo junto, e o todo mundo é todo mundo mesmo, né? Você não tem essa pretensão de que é só uma pessoa que domina isso. Mas eu queria botar a Evi aí no jogo também. O que você traz da sua perspectiva de design? Né? Se você fosse responder essa mesma pergunta da sua perspectiva, né? A gente já viu a visão aqui do desenvolvedor também. Qual que é a sua, da sua perspectiva?
Eu ia, na verdade, colaborar com as respostas, assim, tanto do Lucas como desenvolvedor, quanto que o Pablo trouxe, o Paulo trouxe. É time, né? Tipo, não tem como um produto sair bem sucedido se não for um jogo de um time. Não tem como ser individual nesse processo. E como designer, eu costumo inclusive falar assim, que design não é uma tarefa isolada para pessoas que gostam de trabalhar isoladas, que não gostam de ter que participar de reuniões, de se comunicar bastante, de buscar alinhamento, de fazer facilitação, né, de dinâmicas, de conhecimento. Como designer, isso é uma das coisas que eu mais tenho executado, assim, na prática, né? Teoricamente falando, a pessoa designer, ela tem que ser a expert ali sobre usuário, né? Sobre a pessoa que usa o produto ou o serviço. E aí, no final das contas, esse conhecimento não é possível de ser adquirido de forma isolada. Eu vou ter que entrar em contato com todas as pesquisas que já foram realizadas, ou se elas não foram realizadas, vamos realizar, e aí não é um trabalho sozinha. E, inclusive, isso que o Lucas pontuou, né, sobre a pessoa desenvolvedora de software chegar em uma reunião de planning e pontuar que aquilo não faz muito sentido. Talvez todas essas pessoas têm que estar envolvidas em todas as etapas de trabalho. Eu sei que, como pessoa designer, eu vou ser a responsável, vou estar à frente de algumas coisas, sou mais responsável por umas atividades do que outras, mas eu preciso compartilhar conhecimento, eu preciso envolver nesse processo todo as outras pessoas, a pessoa product manager, a pessoa desenvolvedora, para que todos juntos consigam ver por ângulos diferentes. E é aí que, tipo, Lucas, como desenvolvedor, consegue pontuar alguma solução que é viável, que a gente não enxergou, ou alguma coisa que vá atingir o objetivo de negócio. E o objetivo de negócio, ele é partilhado, ele é total partilhado, né?
Aí eu pergunto para vocês todos, assim, parece ponto pacífico isso, que é um esforço colaborativo, de aprendizado contínuo, junto, em busca do resultado, mas a gente vê isso não acontecendo em várias situações, né? Por quê?
Sim.
Quais são os motivos aí? Por quê? Por
essa que isso pergunta acontece? É a pergunta de um milhão aí.
Eu tenho uma teoria sobre isso, assim. Para mim, a gente vê desenvolvimento de software ainda como indústria. Então, uma vez que a gente põe o foco na entrega de software, entrega, quantidade, com throughput, vazão, eficiência somente... Quantidade mesmo, né? Tem que passar numa
queimar
esteira.
Ponto, e eu ainda, né? Tem que queimar ponta, né?
Escuto muito esteira e escuto muito... Aí Vi estava falando de time. Escuto muito time de desenvolvimento, time de produto, time de design. Quando alguém me fala isso, morre uma estrela no céu, porque a gente já sabe que ali não tem um time.
Não, sabe que eu acho super legal o que você está falando, porque assim, parece que as pessoas não conseguem fugir desse modelo mecanicista e reducionista, né? Então... Você começa a dividir e provocar eficiência. E aí tem outro negócio que eu queria adicionar, não sei se vocês concordam, que é curioso, porque é muito mais confortável, na verdade, para o gestor procurar a eficiência do que o resultado, sabe? Entende? É mais confortável, né? Então, na hora H, é muito... Isso que eu acho que, às vezes, um gestor, vamos supor, quem está mais... Não entende, assim, se você dá uma responsabilidade para um time entregar resultado e ele... ter a liberdade para perseguir aquilo, poxa, aquilo é muito desafiador, é muito gostoso e é muito difícil. Você vai ter que aprender a medir, vai ter que testar a hipótese, mas é difícil, né? Aí, o que é o jeito mais fácil de você bater uma meta, que é como muitas empresas gerenciam as coisas? É ter uma meta de entregar tantas telas, tantos pontos, tantas esteiras, né? Tantas... E aí isso acaba virando o quê? A busca da eficiência e a segregação dos papéis, que aí fica mais fácil ainda, né?
Eu acho que eu tenho uma frase lá atrás que eu sempre levo para a vida, assim. A maneira como você cobra as pessoas é como elas vão se comportar. É sempre assim. Então, se você cobrar as pessoas e incentivar a colaboração e não a entrega final, mas sim o resultado lá na ponta, a quantidade de software não importa. Inclusive, seria melhor ter menos software, menos código para manter, menos débito técnico, menos suporte para dar, menos complexidade lá dentro, na hora da interação do usuário, que a Vi pode falar sobre isso. A gente não consegue interagir com tantos elementos ao mesmo tempo. Quanto mais funcionalidade a gente põe, mais complexo fica e mais contato. Isso aí é uma roda, cara, que fica assim. Então, mas a maneira como você mede as pessoas é como elas vão se comportar. Isso é o que eu tenho decisões todos, assim.
E é muito engraçado, né? Porque se essa questão de que é mais fácil realmente você medir o sucesso pela quantidade de entregas e não pelo resultado alcançado, é realmente mais fácil, assim. Parece que é, tipo, cômodo, né? É cômodo a gente medir o nosso sucesso só pela quantidade de telas, a quantidade de tasks entregues, e por aí vai. Mas se o resultado realmente estiver sendo compartilhado pelo time, esse time multidisciplinar, pessoas de backgrounds diferentes juntos perseguindo um objetivo, as soluções de interface, elas poderiam partir de, não necessariamente só do designer, sabe? Não é um papel, uma responsabilidade única e exclusiva da pessoa designer chegar com uma solução. Poderia partir de uma das pessoas desenvolvedoras, sabe? E eu tive a oportunidade de viver isso já, de, tipo, ideias muito boas, muito mais práticas, sair após uma entrevista com o usuário, que eu levei uma pessoa desenvolvedora para ficar como observadora, e aí, após esse momento, saiu, assim, brilhantemente da cabeça dessa pessoa uma solução que eu não tinha sequer pensado. E aí, a gente, juntos, incrementamos, e foi, tipo... Esses são os momentos que eu percebo o quão time é necessário nesse trabalho da gente, sabe?
Ô, Vi, e eu, assim, fantástico o que você falou, porque para mim, enquanto dev, não funciona essas metas falsas, né? Elas não motivam. Eu acho que quando chega uma história para a gente fazer, a gente tem que saber exatamente, assim, por que eu estou fazendo isso, né? E não é porque eu tenho que entregar 20 telas, né? É porque eu estou fazendo desse jeito, porque vai gerar o valor tal, porque é importante para isso e isso. Né? Esses objetivos têm que ser definidos de forma a motivar a gente e a entender o porquê por trás da gente estar desenvolvendo aquilo, né? E concordo mais ainda com o que você falou de deixar o dev próximo, tanto do usuário quanto do cliente, sabe? Porque construir essas relações mais próximas facilita demais as coisas, assim.
Só um negócio, pensa bem. Acho que nós já concordamos aqui muito que isso tudo tem que ser colaborativo. Agora, por que que não acontece? É uma hipótese aí aqui. Poxa, é um modelo mecanicista do mundo, um modelo focado em eficiência, é uma gestão tradicional, né? Um chefe que essencialmente acha que todo mundo tem que estar trabalhando, sabe? Aí o cara pensa assim, pô, se esse cara, se o Lucas, que é desenvolvedor, né, estiver ali com o designer, por que você está ali? Por que você está ali, né? Tem muito disso, concorda? Por que você está ali?
Pois é,
você não está desenvolvendo.
Eu acho que a resposta aí para isso que você levantou é justamente isso, né? Escalar o ágil para clientes às vezes complicados, digamos assim, é difícil, pode ser bem desafiador, assim. Então, levar essa nossa mentalidade, essa nossa cultura e fazer com que eles concordem e joguem no mesmo time que a gente, pode levar um tempo, pode levar, né, um esforço grande aí. Por isso que eu acho que às vezes trava esse processo.
Uma outra hipótese também, que aí eu acho que o Pablo vai adorar isso que eu vou falar agora, que é você junta esse modelo de esteira, né, que o Pablo falou, de um lado, e você tem de um outro uma quantidade de dinheiro entrando, e aí o Pablo vai gostar. M&As sendo feitos, SoftBank chegando com caminhão de dinheiro, e cada dia que passa, a área de produto, ele se torna uma área que ele tem que dar resposta para investidores. E investidor, a gente sabe como que é, quem já trabalhou em empresas que tem investidores, startups pequenas e tal, é uma pressão muito grande, porque se você trabalha numa startup, se você receber um investimento, é aquilo, né? Se você não der resultado, você pode fechar. Então, também tem esse ponto que hoje tem muito dinheiro na mesa. Isso não é problema. Só que o problema
está... Melhor fazer um software com esse dinheiro, né? Você está querendo dizer isso?
É que a gente tem, de um lado, esse modelo mental de trabalho que não mudou. E eu acho que quando começou a ser mudado um pouco, com agilidade ali e tal, veio de um outro lado o dinheiro ali para aportar e tentar ter essa aceleração de resultado. E aí você cria esse ambiente meio que do caos, em que as pessoas são medidas por entrega de features. Então, tipo, tem também esse ponto, né? Que o mercado está aquecido também por isso. Quando você não tem isso, você gera um ambiente em que as pessoas não se conectam com os valores, com o propósito, com a visão, com a missão ali. E aí, recentemente a gente falou no Project Gurus sobre isso, e tem gente colocando questão de as pessoas estão saindo das empresas porque recebem propostas melhores de dinheiro. Não, tem pessoas que saem, sim, por dinheiro, ok, pode sair. Mas não é só por dinheiro que elas saem. Elas saem porque elas não se sentem juntas ali no processo, entende? Elas se sentem, o Lucas é o dev que faz o código. A Evi faz as telinhas. O Pablo, que é o head, ele só tem que ficar fazendo report para a diretoria e etc. Eu, que sou a pessoa de produto, só manda. Microgerenciamento, só pede para os PMs ficar preenchendo a planilha de report. Não é isso que o Pablo faz, tá? Só para deixar bem claro. É um exemplo. E eu, como pessoa de produto, eu tenho que estar escrevendo história no Jira e mandando, entre aspas, ou tem algumas pessoas de produto que mandam mesmo, acham que mandam, o time fazer. E aí você cria esse ambiente caótico que não é à toa que se 2021 foi o ano do burnout em todas as áreas e principalmente na área de produto, em 2022 vai ser mais.
Eu gosto de fazer uma síntese para ver se eu estou entendendo correto. Achei interessante um ponto que você está colocando, que é assim, ironicamente, o excesso de recursos e a pressa e pressão dos investidores faz com que os times se estruturem da forma oposta ao que seria necessário, sabe? Né? Assim, seria melhor menos dinheiro, sabe? Porque é curioso isso, né? Vem aquela chuva de recursos e uma pressa, né, para poder alavancar aquela startup rápido, e aí você atropela o troço todo, fala, eu tenho que fazer isso, fazer. Ninguém tem muito tempo para ficar testando hipóteses, para ir em campo, para fazer nada. E aí você acaba se organizando da forma a satisfazer esse apetite pelo consumo do dinheiro que foi investido, né? que esperas que vai gerar resultado, mas não necessariamente, né? É isso que você está falando, né?
É isso.
Nesse meio aí, já aparece um roadmap, né? Um roadmap de um ano para ser feito.
A roadmap isso. Tem que ter, né?
E aí, antes de passar para o Pablo, porque o Pablo gosta desse assunto também, é que dá para você ilustrar isso com um episódio recente do Shark Tank. É, quando a pessoa pergunta lá, para que você quer R$490 mil de investimento? O cara fala, não, é que eu quero investir 40% desse valor para criar a minha área de produto para acelerar as oportunidades que já bateram na minha porta. Ou seja, ele vai estruturar uma área de produto já com uma listinha de features já pronta para o time fazer. Ele não vai estruturar uma área de produto para entender como maximizar o negócio dele, encontrar as dores, os problemas dos usuários que ele tem, para resolucionar, para escalar, toda essa ladainha. Então, dá para você perceber esse tipo de visão já nascendo assim, né? Aí, o Pablo, vou trazer o Pablo para a conversa, porque ele gosta desse assunto de dinheiro. Ele, eu acho legal o Pablo trazer essa visão dele de fora, mas também trazer uma visão dele dentro do iFood, porque ele está num contexto diferente dentro do iFood. Ele trabalha na área de plataformas. Então, é bem técnico.
Exatamente isso. Tem muito dinheiro no mundo e a gente está muito acelerado, né? A gente está sempre assim, se escutando, ó, tem que fazer, mal para pensar. VC tem tido um impacto negativo mesmo, assim, na empresa, né? O modo de trabalho em si, eu não julgo como certo ou errado, mas deixa as pessoas dessa forma que está hoje, pulando de um lugar para outro, porque não aguenta, assim, você entra num lugar, mas você não pode fazer nada, você não tem tempo para nada, você não pode pensar, você trabalha muito mais, tem gente que trabalha realmente muitas horas por dia por causa dessa pressa toda, e aí fica doente, né, e vai para outra empresa e afim, né. Eu acho, assim, que isso é porque está dando certo. Porque quando você olha, tá dando certo. Tem um monte de empresa fazendo saída multibilionária, fazendo IPO multibilionário. E assim, para o VC, aqui já é brutal facts, já, né? O VC não tá nem aí. Se tem 10 empresas dando errado e falindo, e tem gente ficando doente e afins, ele tá aí com o Nubank que sai e vale por todas as outras empresas que ele investiu. Né? Então, porque a gente vive num capitalista. Isso acontece.
Tem um portfólio, né? Ele tem um portfólio, né? Então,
tem um portfólio.
Um ali, né? Tiver um unicórnio ali no meio do portfólio.
Tem um episódio, eu acho que não sei se vou lembrar, não, da série, acho que é Silicon Valley, que é engraçado demais, que o pessoal recebe lá uma startup lá, recebe uma das primeiras rodadas, recebe uma bolada lá de investimento, aí os outros caras, aí eles fazem tipo uma festa lá, aí os outros caras que já são mais experientes, que já deram errado, eles ficam olhando e falam, nossa, você tá fudido. Eu devia ter recebido mesmo.
Pois é, acaba sendo um problema, né? Mas é como as coisas são, eu nem chamo de disfunção nem nada, é porque tem muita liquidez no mundo e uma hora talvez isso acabe, né? Começa a dar tudo muito errado sempre. Uma que a gente não forma profissionais. Outra que as pessoas não ficam um tempo suficiente na empresa. Isso na minha visão, tá? Para às vezes, passar por coisas que depois, lá na frente, elas vão tomar na cara. Porque não fica indo de uma empresa para outra, você não gera solidez, né? Você pode até gerar alguma, mas não passar por jornadas mesmo, né? Etapas que talvez você passaria ficando mais tempo, né? Então, tem um impacto todo lá na frente e já não se forma profissionais o suficiente para a gente conseguir fazer essa roda doida girar, né? Tanto que você vê, vaga urgente para mim é um negócio... Vaga urgente, eu estou correndo da empresa, eu estou indo embora, assim. Imagina, se a vaga é urgente, imagina o jeito que está a empresa. Então, isso eu acho que lá na frente a conta chega, né? Em algum momento, essa roda ela vai parar de girar porque vai implodir, né? Sobre o que o Paulo falou de plataforma, assim, eu trabalho realmente num produto de plataforma, mas não deixa de ser produto. A nossa visão é só mais um meio, mais técnico. Então, nossos usuários são internos. Os nossos usuários são os times do iFood, né? A gente não trabalha para entregando software, produto na ponta para o consumidor, a gente entrega para dev. Então, a gente foca muito em experiência de desenvolvimento, a gente Só que no final das contas, a gente está olhando para problemas de negócio que a gente precisa resolver através da plataforma, né? Que é basicamente fazer o iFood numa estrutura de 5 mil pessoas. Como é que eu faço para que ainda haja flexibilidade suficiente para a gente não ser hiper lento na escala, né? E assim, plataforma é uma das formas de ajudar. Mas no final das contas, seja o tipo de produto que você está, eu sempre continuo olhando como produto, como meio para algo que a gente precisa atingir, né? A diferença é que eu estou impactando o usuário interno.
Você acha que também do outro lado, Pablo, da moeda, às vezes a gente pode ser também profissionais confortáveis o suficiente com a situação para continuar do jeito que está, né? Tipo assim, e não mobilizar nada que mude essa visão de produto e ele está entregando ali, para ele tá tudo certo. Assim.
Concordo, é porque eu acho que cada um valoriza coisas diferentes, né? Pode ter gente que realmente valorize mais tranquilidade, mais estabilidade, e valorize e trabalhe 100% por dinheiro. Eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Assim, quem sou eu para falar que tem uma coisa certa ou errada? Mas, às vezes, a pessoa fala, vai falar, a sociedade ainda critica, ah, mas você trabalha só por causa de dinheiro? Caiu aí, daí. É o que eu valorizo na minha vida. A vida é minha, eu valorizo o que eu quiser. Então, tem isso, né? Aí vai da cultura da empresa aceitar isso ou não. É mais
eu acho interessante que o Lucas adicionou, porque assim, existe, a gente falou que tem uma força sistêmica, tanto de modelo de mundo, né, mecanicista, quanto de necessidade de retorno rápido dos investimentos e uma aceleração desenfreada, que faz com que os times acabem se fragmentando e trabalhando como fábrica, né? Como se fossem fábricas disfarçadas de produtos, né? De time de produtos. Né? E existe também um outro lado da moeda que a gente pode discutir aí nesse final, não sei se vocês acham, que é também profissionais que não querem. E é que não é nem questão de criticar ou não criticar, igual você disse, cada um tem uma escolha, né? Mas a verdade é que quando o cara quer... Tem cara, talvez, que nasceu mais para um time waterfall mesmo, sabe? Ele prefere ter uma tarefa bem definida, fazer aquilo e pronto, né? E um time ágil e um time de produto é um time onde o cara... Por exemplo, o Lucas falou, ah, eu quero saber o porquê. Mas tem cara que pode falar o contrário, eu não quero saber o porquê, não. Fala que tem que fazer que eu faço, né?
E são muitos profissionais, né? Assim, né?
É, não, concordo? Tem muito cara, eu não quero saber por quê, não, tem que fazer. E aí ele fica muito mais preocupado em fazer eficiente, talvez com purismo técnico, aquilo ali, do que propriamente ter o prazer no final de ver a geração de valor e um propósito sendo atingido, né?
Eu ia colocar que acho que não só na área de desenvolvimento, mas são muitos profissionais para... Muitos devs hoje sendo formados, muitas vagas de dev aí. Então, difícil você ter um time completamente motivado, engajado nessa missão de entregar valor e de ser ágil e de perguntar se faz sentido o que eu estou fazendo, né? Graças a Deus aí tô na DTI, só profissional fera do meu lado. Mas, às vezes é raridade, né? Você conseguir formar um time engajado o suficiente.
Oi, Vi. Sobre o olhar de UX, dos criativos, também tem esse rolê aí de não querer... Não tem, né? Porque o UX é chato pra caramba, né?
Não, eu só pra explicar, pois isso é um podcast, mas assim, na hora que a pessoa fala do lado dos criativos, do lado de UX, na mesma hora eu tive que balançar a cabeça em negativa.
Não?
Porque, é porque o UX, as pessoas... associam logo, né, design com criatividade, com arte, com coisas visuais. E não é bem assim, né? A criatividade, na verdade, é um dom humano, pode ser de qualquer pessoa, em qualquer profissão. E a gente está buscando mais resolver problema mesmo, assim.
Paulo, hein?
A gente está mais querendo resolver o problema, ver o lado funcional das coisas, se está funcionando, se não está funcionando. E aí a estética criativa, a arte, ela vem, mas não é o essencial ali, o centro da profissão.
Mas assim, já que é um negócio que ia gerar polêmica, eu acho que todos os papéis têm as pessoas que têm o viés mais técnico dentro do papel ou viés mais de geração de valor, sabe? Tem gente que é mais perfil, apaixonada, né, com a técnica... Seja isso qual for, e tem gente que é mais pragmática e mais apaixonada com a geração de valor e com a mudança que está causando, entendeu? Eu já vi designers que ficam muito mais querendo aplicar uma determinada técnica do que tudo, entendeu? Né? POs também, que sabe?
E produto
não,
também, né?
É, e não alguém que fica mais pragmático como um time procurando o valor mesmo, sabe?
Igual o Pablo falou lá no início, tem gente que é apaixonada pelo meio, assim, né? Assim, tá falando o contrário, né? Mas existe a...
Eu acho assim, para adicionar um pouco no que foi falado por último aqui sobre existir pessoas que elas estão ali mais querendo só fazer as tasks, entregar e ganhar o seu dinheiro, não tá querendo saber especificamente se atinge o resultado, se resolve um problema, se entrega um valor. Eu acho que essas pessoas, elas vão ter espaço no mundo, assim como... As pessoas que estão buscando o contrário, elas também vão encontrar empresas que estão com esse novo olhar. Então, a questão é você conseguir alinhar os seus objetivos de vida, objetivos pessoais mesmo, com o seu trabalho e não, tipo, achar que essas coisas vão estar sempre separadas, né? E aí, eu já lidei com pessoas, por exemplo, citando novamente o exemplo de levar pessoas desenvolvedoras para observar usabilidade, observar testes de usabilidade, por aí vai. Eu já lidei com pessoas que não tinham nenhum interesse em participar. E está tudo bem, porque não faz parte mesmo da descrição do trabalho dessa pessoa, do job description, né? Tipo, você não é uma pessoa obrigada a participar disso, mas é um espaço aberto. Então, a gente, cada pessoa, tipo, seja a pessoa PM que está ali lidando diretamente com o negócio, não se isolar nesse mundo e não achar que a parceira, a pessoa product designer não tem interesse nisso. Você pode construir esses espaços abertos e convidar as outras pessoas dentro do time para poder participar de algumas coisas, para ouvir, entender um pouco mais. E aí, quem tiver interesse em aprofundar nisso, ela vai optar por estar ali. Quem não, simplesmente vai focar no que tem que ser feito ali, no seu 80%. Sabe aquela coisa das responsabilidades? 80% são essas, 20% são essas outras. Tipo, você deixa ali uma porcentagem pequena de espaço que a pessoa consiga navegar ali nas outras possibilidades dentro de um time de produto. E eu acho que é aí que a gente encontra quem tem interesse, quem tem disponibilidade de olhar por outros ângulos. E é aí que um time começa a criar essa cultura de colaboração. É abrindo esses espaços. Nem sempre eles vão estar prontos, mas a gente precisa começar a construir num simples convite, sabe? E aí quem tiver interesse participa. Acho que essa é mais ou menos a minha visão sobre como um time de produto deveria funcionar perseguindo esse objetivo, né?
Ou seja, a Evi resumiu o episódio em 5 minutos? A gente está aqui há uma hora falando.
Mas veja que tem uma premissa aí que o time tem que ter espaço para isso, né? Mas se o time estiver sendo massacrado por um determinado tipo de gestão, esse espaço aberto não haverá, né? Infelizmente.
Isso, esse é um ótimo ponto.
Né?
Sobre liderança, né? Porque, por vezes, o problema nem está no time em si. Às vezes, está na alta liderança. Está em como a liderança entende que o trabalho das pessoas lideradas precisam fazer. E aí, tipo, realmente, os espaços, eles são cerceados, assim, e não tem o que fazer. Mas é de novo. Você encontra o seu lugar. Então... acontece que as pessoas vão saindo de empresas e volta para aquele problema que o Pablo comentou, que o Paulo trouxe também.
Pessoal, isso aí, infelizmente já chegamos a 50 minutos, a conversa está ótima, mas eu acho interessante fechar dessa forma, né? Existe um problema sistêmico, existe um problema de gestão e é um direcionamento que é muito dado pela liderança, né? E que pode tirar esse espaço e criar os incentivos errados. E aí, como o Pablo bem colocou, né? Você vai conseguir aquilo que você... incentiva, e existe, claro, também as pessoas com as suas atitudes, né? Que às vezes, mesmo havendo espaço, não vão tentar ocupar esse espaço, né? Então é como se a gente tivesse que combater as duas frentes para poder atingir aquele objetivo que foi a primeira pergunta aqui do episódio, que é o que o time faz, afinal das contas, qual a responsabilidade dele? A responsabilidade é gerar valor, resolver um problema, né? Fazer um determinado benefício. Pessoal, muito obrigado aí para todo mundo, gostei muito do episódio e que façamos mais intercâmbios desses.
Valeu, pessoal.
Vamos sim, e desculpa aí, eu queria pedir desculpa aos ouvintes dos Os Agilistas e as pessoas aí da produção por ter trazido o Pablo e Evi e feito colocado fogo no parquinho, desculpa. É, mas é assim.
É, foi obrigado. O desenho de fundo aí já remete a isso.
Já remete.
Abraço aí, Pablo, Evi e Lucas. Um abraço, Paulo.
Valeu demais.
Obrigada, pessoal.
Tchau.
Um grande abraço.
Tchau.